A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço da cidadania.
Olá, eu sou Vladimir Espinosa e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria, com a participação da ouvidora do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, e também de 5 senadores convidados. Olá, senadora Lúcia Vânia.
Olá, eu quero aqui nesse momento agradecer primeiro todos os ouvintes e posteriormente agradecer à Rádio Senado, que mais uma vez abre o espaço para exercermos aqui a democracia, respondendo os cidadãos que têm recorrido à ouvidoria do Senado. Eu quero também agradecer os meus colegas, senador Ciro Miranda, senador Álvaro Dias, senadora Vanessa Graziottin, senador Aníbal Diniz e senador Ricardo Ferraço, por aceitarem o meu convite para participar do Espaço Ouvidoria.
E você que participa conosco também pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria, enviando sua pergunta pelo telefone 0800-61-2211. Vou repetir, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Depois, nós ligamos para você e gravamos a sua dúvida, que será respondida aqui pela senadora Lúcia Vânia e também pelos nossos senadores convidados. Vamos então à primeira participação de hoje.
Eu sou André Ribeiro do Prado, de Doutor Camargo, Paraná, eu tenho 23 anos e gostaria de fazer a seguinte pergunta. Por que os políticos, em vez de gastar com o que a população precisa, saúde, educação, lazer, gasta com dinheiro para a Copa do Mundo?
Obrigado, André Ribeiro, pela sua participação direto conosco aí de Doutor Camargo, no estado do Paraná. Quem vai responder a sua pergunta é o senador Ciro Miranda, que é do PSDB do estado de Goiás. Ele é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte aqui do Senado Federal.
Meus cumprimentos ao André do Paraná e pela pergunta bem oportuna. André, eu quero só me reportar a uma manchete de jornal de 30 anos atrás, onde aparecia a fotografia do presidente Figueiredo, que era a época do regime militar, e na sua frente dessa foto estava o João Avelange, que estava oferecendo a Copa do Mundo para o Brasil, há 30 anos atrás. O general Figueiredo então respondeu, dizendo o seguinte: você conhece a realidade das favelas do Rio de Janeiro? Você conhece a seca do Nordeste? Então não venha com esse tipo de pergunta cretina, que era o estilo dele, meio rude. Eu venho para a realidade de hoje, que as coisas não mudaram. Nós conhecemos a realidade da saúde, a realidade da educação, a realidade da segurança pública, tantas realidades no Brasil, a realidade do SUS, que é dito aí com muita mentira, que é o melhor sistema de saúde, porque nenhum desses políticos frequentou um SUS na vida. Então, a minha resposta é simples. Eu não faria essa Copa do Mundo agora. Eu negociaria ela para 2020. Deixaria acertado, faria um acerto com a FIFA lá para frente. Porque nós não podíamos, embora ela possa ter, vai ter o sucesso, mas o dinheiro que foi gasto e desviado, certo? Vai fazer muita falta. Porque um país que não investe em educação e na saúde não vai ser um país próspero. Então, André, se fosse eu o mandatário desse país, eu declinaria esse convite, passaria ele para 2020 e diria: nós vamos primeiro acertar o nosso país, deixar um país confortável para a população antes de investir esse dinheiro. O que faremos com esses estádios como o de Cuiabá, o de Natal, o de Manaus, por exemplo, depois da Copa? Vão ser como os da Grécia, após as Olimpíadas, que depois de 3 anos virou um matagal? Os estados não têm condição de manter esses estados. E, além de tudo, superfaturamento. A roubalheira que houve nisso. Isso vai fazer muita falta, sim, André. Então, a minha resposta é essa. Muito obrigado.
Obrigado ao senador Ciro Miranda pela participação. Obrigado também pela participação do nosso ouvinte André Ribeiro do Prado. E vamos agora à participação do nosso segundo ouvinte de hoje. A pergunta vem lá de Mesquita, no estado do Rio de Janeiro.
Meu nome é Juvenir Moura de Oliveira Lima. Eu ando me perguntando onde que vai parar essa violência. A violência está cada dia pior contra as crianças. Nós não temos direito mais de ir e vir. E se essas leis não forem revistas, como será? Porque as crianças, elas têm... O nosso futuro de amanhã depende dessas crianças. E essa violência está cada dia pior. Eu gostaria de saber quando que essas leis vão ser revistas.
Obrigado, Jubenir. Quem vai responder a sua pergunta é a senadora Vanessa Graziotin. Ela é do PCdoB do Estado do Amazonas, é procuradora da mulher aqui no Senado Federal.
Eu creio que as modificações na legislação brasileira, aprovação de inúmeras leis, e aí eu cito o Estatuto da Criança e da Adolescência, tem contribuído enormemente para o enfrentamento da violência. Infelizmente, as crianças que estão sujeitas à violência não é apenas a violência que acontece na rua. Muitas dessas sofrem a violência, são violentadas dentro da sua própria casa, por pessoas que são do seu convívio diário, muitas vezes o padrasto, o pai, pessoas que violentam e que maltratam e que praticam atos violentos contra a criança dentro da sua própria casa, né? Mas a legislação, creio que ela busca enfrentar da melhor forma a violência, assim como proteger a criança contra essa violência, né? Então, eu não creio ser um caso de mudança só na lei. É óbvio que a lei sempre precisa de um aperfeiçoamento, você precisa punir exemplarmente o agressor, mas você também tem que trabalhar com as causas que levam o agressor a se transformar numa pessoa que exerce violência, principalmente contra crianças, que são as mais frágeis, o lado mais frágil da nossa sociedade, são aquelas que dependem, inclusive, do apoio, não é, e da segurança dos adultos, não é? Então, quando não apenas ver, não ter esse direito a esse apoio por parte dos adultos e através deles sofrer a violência é algo extremamente danoso, não é? Então, eu creio que a forma que nós poderíamos ajudar a diminuir esse tipo de violência é investir muito na educação, na geração de emprego, no acompanhamento das pessoas, dos adultos, principalmente, para que possam cada vez mais ser protetores e não agressores em relação às nossas crianças.
Obrigado, senadora Vanessa Graziotin, também a nossa ouvinte Jubenir Moura de Oliveira Lima, lá do estado do Rio de Janeiro. Vamos agora à nossa terceira participação no programa de hoje. A pergunta vem de Goiânia, capital do estado de Goiás.
Meu nome é Ilho Luiz Ribeiro. Eu gostaria de saber por que que está vindo tantas pessoas do Haiti, de pessoas de fora, para trabalhar aqui dentro do Brasil, sendo que tem mão de obra especializada dentro do país.
Ilho, muito obrigado pela sua pergunta. Quem vai responder essa indagação é o senador Ricardo Ferraço. Ele é do PMDB do Estado do Espírito Santo, é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aqui do Senado.
Olha, seu Ilho, a sua pergunta é uma pergunta importante e ela nos remete à própria construção da etnia brasileira. O nosso país, há muitos séculos, mantém uma enorme tradição de receber imigrantes de outros países. Foi assim com os italianos, foi assim com os alemães, com os portugueses, africanos e de tantos outros países que buscaram um porto seguro em nosso país. Nos dias atuais, a situação da migração pelo mundo, ela tornou-se relevante, preocupante, tanto que as Nações Unidas, a ONU, acaba de organizar, inclusive, um departamento, uma instituição especificamente para analisar e estudar caminhos para a migração. No caso do Brasil, nos anos atuais, o nosso Brasil virou alternativa concreta e objetiva para países que estão aqui em nossa região. Portanto, é da tradição brasileira acolher pessoas que buscam o Brasil como um porto seguro. Nós temos tido muita procura por parte de haitianos e o nosso país está se organizando, está se estruturando para acolher essas pessoas de maneira digna, encaminhar essas pessoas para que essas pessoas possam ter condição de terem aqui em nosso país uma vida digna. Felizmente, o nosso país tem tido a capacidade de gerar muitos empregos. A circunstância e a conjuntura sinaliza nessa direção. Portanto, eu acho que nós precisamos manter essa tradição de absoluta solidariedade, receber esses migrantes e contribuir para que eles possam ter uma vida digna e contribuir para que eles possam dar a sua ajuda ao desenvolvimento do nosso país.
Obrigado, senador Ricardo Ferraço. Obrigado também à participação do nosso ouvinte, Willio Luiz Ribeiro. E vamos à quarta participação no nosso programa de hoje. Quem conversa conosco é o Noélio Alves Santos. Ele envia a sua pergunta lá de Manaus, no estado do Amazonas.
Eu gostaria de saber por que eles não colocam em pauta o fim do voto obrigatório, porque nós brasileiros somos obrigados a votar. É um absurdo no nosso país hoje a gente ter obrigação de votar, né? Uma vez que a gente não vota, a gente pode ser penalizado.
Obrigado pela pergunta, Noélio. Quem vai responder a sua dúvida é o senador Álvaro Dias, que é do PSDB do estado do Paraná. Ele é autor da PEC número 14 do ano de 2003, que pretende retirar o voto obrigatório do texto constitucional, transferindo para a lei ordinária.
Olha, Noélio, nós encontramos aqui uma grande resistência ao voto facultativo. Um projeto de lei já foi discutido, houve deliberação na Comissão de Constituição e Justiça e o projeto foi rejeitado. Mas há uma outra proposta, que é um projeto de minha autoria, que está aguardando também deliberação na Comissão de Constituição e Justiça. Eu concordo com você, Noélio. O cidadão tem que ter liberdade plena. Trata-se de manifestar respeito ao direito que as pessoas possuem de decidir se devem, inclusive, votar ou não. Se o eleitor entender que não há alternativa que justifique o seu voto, por que não reconhecer esse direito a ele? Eu creio que a adoção do voto facultativo significará um salto de qualidade na política brasileira e certamente a demonstração de que nós evoluímos em matéria de consciência política. Eu creio que cabe aos políticos, especialmente aos candidatos, o trabalho de convencimento para que o eleitor compareça e vote. Se os políticos não possuem a capacidade de convencimento para estimular o eleitor a votar, é evidente que não estão fazendo por merecer o voto dos eleitores. Quando há uma eleição interessante, como tivemos recentemente nos Estados Unidos, a eleição do Obama, foi uma eleição mais interessante do que as outras, o debate atraiu mais a opinião pública, houve um percentual de votos superior a eleições anteriores. Portanto, o eleitor reage à qualidade das propostas que são apresentadas. O eleitor reage à qualidade dos candidatos que se apresentam na busca do voto. Enfim, sou favorável, absolutamente favorável ao voto facultativo e vou continuar insistindo aqui no Senado para que essa matéria seja colocada na pauta e possa ser votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Muito obrigado ao Noélio dos Santos pela indagação e pela participação conosco.
Obrigado, senador Álvaro Dias, pela sua participação. Obrigado pela pergunta, Noélio Alves dos Santos, que falou com a gente lá de Manaus, no estado do Amazonas. E vamos à última participação de hoje, pergunta que vem lá de Minas Gerais.
Eu sou Paulo Aparecido Ribeiro, sou de Congonhal, Minas Gerais. Eu gostaria de saber por que um aposentado da área rural recebe só um salário mínimo, já que os soldados da borracha, que não foram para a guerra, está em discussão no Senado um projeto de lei para receberem de 2 a 7 salários mínimos.
O Paulo, quem vai responder a sua pergunta é o senador Aníbal Diniz. Ele é do PT do estado do Acre e foi relator da PEC número 61 do ano de 2013.
Olá, Paulo Aparecido. A sua pergunta ela tem uma desinformação que precisa ser esclarecida. Primeiro, a proposição de que os soldados da borracha recebessem 7 salários mínimos, ela não foi aprovada. A proposição que foi aprovada, a nossa, com a minha relatoria, PEC 61, ela ficou exatamente do jeito que está na Constituição Federal, no artigo 54 das disposições transitórias. Os soldados da borracha têm direito a uma pensão vitalícia no valor de 2 salários mínimos. E eles receberam agora com a PEC 61 um prêmio no valor de R$25 mil, que ainda não foi pago, ele vai ser pago ainda, esse prêmio, por conta da contribuição que eles deram às forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Os soldados da borracha foram recrutados na década de 1940, naquele momento em que as forças aliadas passavam por maior dificuldade na Segunda Guerra Mundial, exatamente porque os seringais asiáticos haviam sido ocupados pelos japoneses. camponeses. E as forças aliadas precisavam do suprimento de borracha e, por isso, o governo brasileiro, num acordo com o governo americano, fez um grande recrutamento de soldados da borracha, de homens fortes, para trabalharem na coleta, na colheita de borracha, né, na coleta de borracha na Amazônia. E exatamente por isso eles são chamados de soldados da borracha. E eles foram esquecidos, né? Nós tivemos 400 pracinhas mortos nos combates na Itália, e os soldados da borracha, dos 60 mil que foram recrutados, mais de 30 mil morreram ao longo da história. Exatamente por isso eles têm esse merecimento, eles são reconhecidos como heróis nacionais e, por isso, eles estão recebendo essa indenização, uma indenização tardia, mas muito merecida, de R$25 mil. Então, não é nada extravagante pagar dois salários mínimos de pensão para esses heróis nacionais reconhecidos pela pátria e que estão inscritos no livro dos heróis da pátria como heróis nacionais.
Obrigado, senador Aníbal Diniz, e obrigado também pela participação do nosso ouvinte, o Paulo Aparecido Ribeiro, que falou com a gente da cidade de Congonhal, em Minas Gerais. E o Espaço Ouvidoria de hoje fica por aqui. Você pode enviar a sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. Por carta, você envia a correspondência para o Senado Federal. O endereço é o seguinte: anexo 2, térreo, Sala da Ouvidoria. O CEP é 70165-900, Brasília, Distrito Federal. O contato ainda pode ser feito por telefone. É o Disque Alô Senado, por meio do número 0800-61-2211. Vou repetir, você anota: 0800-61-2211. A ligação é gratuita, escolhendo a opção Fale com a Ouvidoria. Senadora Lúcia Vânia, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje.
Bem, eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram e aproveito para deixar aqui um convite a todos para que envie suas perguntas, dúvidas e sugestões para o Espaço Ouvidoria por meio da Ouvidoria Senado. E o nosso e-mail é ouvidoria@senado.leg.br. Eu quero deixar aqui um abraço a todos e dizer a todos aqueles que participaram que os senadores que responderam às suas perguntas são senadores que atuam fortemente nas áreas que foram aqui demandadas.
E obrigado a você, ouvinte da Rádio Senado, pela sintonia e até o nosso próximo Espaço Ouvidoria.
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria. Um programa a serviço da cidadania.